Oi. Foi?
Foi. Não, foi um segundinho de atraso, mas foi.
Ah, não, tudo bem, mas eita! Esse um segundinho depois. Eita, de novo! Vai ser difícil começar hoje, hein? Vamos começar já, vai. Eu não vou ficar gastando as chances aqui nos 15 segundos iniciais. 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast de apostas do Tailgate Zone, o Tailgate Spread. Ai, que beleza. Eu gastei tudo que eu podia errar no começo, agora eu não errei. Boa tarde, meu querido amigo Eric, tudo bem?
March Madness, my friend. March Madness na veia. Tudo certo, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipão. Boa tarde para nós. Já almoçou, meu amigo?
Não.
Ou ainda não?
Não. Só almoçar.
Pois, vamos gravar rapidinho pra tu poder comer alguma coisa.
Estrogonofe hoje.
Oh, que beleza. Aqui foi churrasco, que era aniversário de 40 anos da patroa.
Oh, aí sim, aí é muito bom, aí é muito bom.
É, semana passada fomos bem nas apostas. Só pra lembrar, a gente falou isso na live, mas pra quem não viu a live, a gente foi bem. Pelo menos na parte de college, que é o que importa esse mês agora de março.
Uhum.
E hoje vai ser só college basketball, hoje vai ser só March Madness, que é o que vai dominar as redes sociais e os canais de TV nas próximas semanas, hein?
Exatamente.
A gente vai dar uma folga na NBA.
Vamos, com certeza. E daqui a pouco também tem beisebol. E o Eric vai ser pego de surpresa aqui, porque eu já vou ter que lançar essa bola. Lançar a bola, beisebol, ficou bom. Clubhouse. Tailgate Spread no Clubhouse assim que a temporada da MLB começar. Deixa passar uma semana de temporada rolando. E aí estaremos no Clubhouse falando umas abobrinhas sobre apostas.
Boa, mano. A gente só vai cornetear nossos times pelo jeito, porque esse ano acho que vai ser outro down year para os nossos times, mas quem quiser ouvir a gente cornetar, a gente estará lá no Clubhouse.
Para os nossos times, eu torço para os Padres. Você tá confundindo.
Ah, é? Tu botou Giants no back pocket agora?
Não, brincadeira.
Deixa o Barry Bonds saber disso, ele vai cortar o teu fornecimento de anabolizantes.
Ai, meu Deus do céu. Aliás, eu e o Henriqueta, também aqui do Tailgate, a gente já falou que a gente só pisa lá em Cooperstown assim que o Barry Bonds estiver no Hall da Fama. Senão a gente nem pisa mais naquele lugar lá.
Ah, cara, é um lugar muito massa, mas eu sou a favor também dele estar lá. Tipo, o esporte, a MLB se aproveitou daquela época. Se aproveitou da época desde o Mark McGwire, desde a época ali do Sammy Sosa, Barry Bonds. A MLB se aproveitou porque estava no buraco, então usou, deixou o pessoal usar anabolizante e agora quer dar uma de santinho. Então concordo com vocês. Mas o lugar lá é maravilhoso, vale a visita.
Aliás, para quem quiser, assistam um documentário. A gente já falou disso no Zonecast, por isso que eu tô trazendo para cá. É um documentário que tem na Netflix, chama Screwball. É fantástico. E fala desses tempos de anabolizante na MLB. É bem interessante. E tem muito de plano de fundo o Alex Rodriguez. E é bem legal mesmo.
E tem um 30 for 30 que é, cara, não vou lembrar exatamente o nome, é Summer of ou de alguma coisa. Summer of, que é o ano em que o Mark McGwire e o Sammy Sosa lutaram para quebrar o recorde dos home runs. E aí fala bastante da questão de anabolizante também e mostra como aquilo ali salvou o beisebol na época.
Realmente, também esqueci agora. Eu também esqueci o ano, mas legal, bacana, é bom saber também.
Eu acho que é 98, porque é o ano que eu fui morar lá, então eu acho que é 98, mas posso estar errado.
Ah, faz sentido, tá vendo? Tem aquelas memórias que a gente guarda. Mas beleza, já falamos demais, vamos abrir a nossa caixa registradora e vamos começar a postar, porque tem muita coisa pra gente falar de March Madness. Será que meu March Madness ficou bom? Só na edição eu vou saber agora.
tu deu uma engatadinha, mas tudo bem, passou.
Mas beleza. Hoje, quinta, ontem, pra você que está ouvindo o podcast, porque o podcast lança na sexta, temos First Four, olha eu. First tá. Four, Eric.
Eu acho que eu vou ter que ligar pro Barry Bonds pra cortar o teu fornecimento de anabolizantes. tá dando coisa errada.
Ai, caramba. First Four.
Tem First Four. E assim, hoje é um dia legal porque finalmente a gente vai poder ter apostas pro dia que a galera ouvir o podcast, né? Mas, como hoje tem um jogo que é um clássico do college basketball no First Four, A gente vai apostar e vocês amanhã vão saber se a gente acertou ou não. Michigan State e UCLA. Vai ser um baita jogo. É o último jogo da noite. Mas agora que o fuso horário está somado a diferença, ainda vai estar num horário decente. E a gente aposta no Michigan State no spread menos 2. Eu sei que você odeia os times do estado de Michigan, mas eu acho que esse time dos Spartans ele cresceu na segunda metade da temporada. Ele teve uma primeira metade da temporada horrível, todo mundo achou que ele não ia pro torneio e de repente acertaram a mão. E o coach Izzo, né, 200 anos lá em no técnico dos Spartans. E a aposta é no spread de menos 2 para Michigan State contra UCLA. Um retorno de 1,91 na nossa aposta tradicionalíssima de R$3.
Exatamente. Michigan State, para quem não sabe, a gente falou de um jogador que é de lá recentemente. Introduza ele, por favor, Eric.
Que a minha cabeça é meu primeiro ídolo esportivo na vida, que é Magic Johnson, né?
Tem ele também, com certeza, mas não tem nem como negar. Mas era o Draymond Green que a gente trouxe até há pouco tempo,
boa,
né, pra falar dele também, então... É mais
boa,
recente pra galera que realmente viu, né? É que acho que, assim, Magic Johnson aqui, eu e você... eu vi vídeo e você que viu ao vivo, bicho.
Exatamente.
Aí já tô expondo a idade do amiguinho, é chato isso, né?
Não, criança acaba não guardando essas coisas. Eu lembro perfeitamente de uma Sports Illustrated que minha mãe comprou pra mim. Isso, a gente morava lá em final de 81, que era com ele na capa. E Dominic Wilkins, Universidade da Georgia, tinha nessa revista. Eu acho que eu revirei essa revista umas 2000 vezes, mas acabou se perdendo nas mudanças da vida.
E só pra avisar, né? Esse jogo provavelmente não vai passar na ESPN, pelo que a gente deu uma olhada. Também não achei no Watch ESPN. Mas, se tiver alguma coisa, depois a gente joga pelo Twitter e vai ser mais ao vivo do que você ouvir no dia seguinte, né? Óbvio.
Beleza.
Tem os horáriozinhos meio atrapalhados lá, então, provavelmente, pelo que a gente viu, o primeiro jogo que vai passar, que o Eric comentou, Mount St. Mary's e Texas Southern, começa às 18, e depois Wichita State e Drake... às 7h30 também deve passar, porque a janela de horário da ESPN2 com o March Madness está das 18 até as 21. Então os dois jogos devem passar.
Legal.
Bom, aí agora a gente já vai para os jogos da sexta-feira, que é quando você ouvirá esse podcast. Então pode ser que dê tempo de fazer a aposta ainda, né, Eric?
Pois é, essa vai ser a primeira vez em muito tempo que a gente vai poder ajudar a você a perder... vai poder ajudar você a perder dinheiro.
Então, ou ganhar,
quem sabe? Galera, sempre lembrando, entretenimento. Então aqui a gente escolheu algumas coisas pra gente apostar, de jogos que a gente vai assistir e algumas coisas pra gente se divertir também um pouquinho. Até por isso que as nossas apostas são sempre de R$3. Então falando de sexta-feira, a nossa primeira aposta é no Moneyline, então a gente está apostando no ganhador. Então, quando a gente fala em Moneyline, ganhou ou perdeu. E o jogo um dos jogos mais equilibrados dessa sexta será o jogo do North Carolina, que é o número 8 no bracket, do lado do bracket, e Wisconsin, que é o número 9. Eu falei isso durante a live e eu reitero aqui, eu não tenho confiança nesse time de North Carolina. Então, a minha aposta é em Wisconsin. É uma aposta direta de R$3 com retorno de R$1,95. Simplesmente porque, na minha opinião, o Wisconsin vem de uma conferência muito mais forte, já vem muito mais calejada, e eu acho que eles vão conseguir dar conta de vencer esse jogo contra a North Carolina.
E eu acho o nome maravilhoso. Vai ser Badgers versus Tar Heels. Nossa, olha que competição de alto nível. Eu apostei em North Carolina, né? Não sei se você chegou a ver comparou os brackets.
Bracket.
Eu apostei nele, sim. Eu vou na tradição, vou que a camisa vai pesar, que vai entortar o varal, hein?
E essa é a parte, assim, a gente falou isso na live também, né? São adolescentes que estão com uma pressão gigante. Talvez eu esteja enganado, mas eu acho que já terá público nessa primeira rodada. Eu acho, não tenho certeza. Mas assim, é um peso diferente, então ainda mais essa gurizada que jogou o ano todo quase sem público, maior parte dos jogos, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu tô indo pela minha lógica de força do schedule deles, que o Wisconsin jogou no Big Ten, e tu tá indo pela tradição. Então vai ser um jogo bem legal, acho que vai ser bem equilibrado e só saberemos o vencedor lá no finalzinho.
Um jogo bem divertido de assistir. Também na sexta-feira, você montou um parlay aqui que eu achei bem interessante. Eu vi que tem a Colgate, mas eu não achei outras pastas de dente aqui, não.
A Colinos não estava disponível. Existe Colinos ainda, será?
Acho que não, né? A Colinos era aquela verde com amarela, né?
Eu acho que sim.
Eu acho que você já vê a idade da pessoa pela Colinos também. E eu me entreguei nessa.
Yeah. Eu usava pasta de dente Colinos e margarina da Claybon.
Maravilhoso.
Mas o nosso parlay a gente montou com parlay de favoritos. E de novo, mesmo falando em favoritos, quando a gente monta uma múltipla aposta, você acaba diminuindo a sua probabilidade, porque é só um jogo dar errado que você acabou com a sua aposta. Mas a gente pegou Arkansas contra o Colgate, né, contra o Colgate, 3 contra 14, a gente apostou em Arkansas, Tennessee, que é número 5, versus Oregon State, que é o número 12, e Purdue, número 4, versus North Texas, que é o número 13. Então a gente juntou esses três times aí, Arkansas, Tennessee e Purdue, a nossa aposta múltipla tem um retorno de 1,95. Então, como você pode ver, comparando com o que a gente fez no Moneyline, que também era um retorno de 1,95 para um jogo só, aqui, até para a gente poder explicar como funciona a dinâmica, se você apostasse, por exemplo, só em Arkansas versus Colgate, o teu retorno seria bem baixinho, ou só em Tennessee contra Oregon State, mas a gente juntou esses três para poder dar um retorno decente de 1,95 e fez a nossa aposta de R$3. Então, eu tenho confiança nessa aposta do ponto de vista de favoritismo, mas ao mesmo tempo isso aqui tem a maior cara de um desses três times criar uma zebra para estourar a nossa. Isso seria o carimbo de March Madness na veia. Né?
Eu já vou até jogar aqui qual vai ser o carimbo de March Madness na veia, que vai ser Purdue em North Texas. North Texas vai levar isso aí. Eu vou falar por quê, e isso aqui é só aquelas estatísticas que a gente só dá risada mesmo. Purdue é o único time que jogará, entre aspas, em casa, porque ele é do estado de Indiana, de West Lafayette.
Legal.
Então, assim, se você pegar os Pacers, eles já estão 6 jogos sem ganhar em casa. Essa é a maior sequência dos Pacers desde 80 e pouco. Exato, é bem corneta mesmo. É desde 80 e pouco que os Pacers não têm essa sequência de 6 derrotas em casa. Então, o Purdue, lógico, vai perder, entre aspas, em casa também, porque o Bubble está sendo em Indianápolis, né?
Cara, depois dessa, acho que vou postar R$100 em North Texas.
Vai fundo.
Não, é legal. São essas pequenas coisas que a gente tem que ver. E, assim, algum double-digit time vai ganhar. Tipo, alguém de 10, um seed de 10 a 16 vai ganhar tanto no sábado quanto no domingo. Vai acontecer. Não precisa só identificar quem é, mas vai acontecer. Underdog, underdog,
underdog, underdog. E agora a gente tem aquela vinheta maravilhosa que acabou de tocar, do Underdog, porque nós temos jogos no sábado e o Eric mandou não um, mais 2, um underdog e um super underdog. Achei maravilhoso isso aqui.
É isso aí. Então aqui, quando a gente fala em underdog, a gente tá pulsando na zebra. Então, gente, só lembrando, você faz uma análise de valor. A tua possibilidade de ganhar diminui bastante, porém o retorno é maior. É sempre essa lógica quando a gente aposta no underdog. Então a primeira aposta que a gente vai fazer do sábado é Ohio, que é o número 13, contra Virginia, que é o número 4. E o retorno é de 3,80. Então, você pode ver, praticamente o dobro dos retornos das apostas que a gente fez na quinta e na sexta. A gente fez nossa apostinha de R$3. Eu estou seguindo a minha lógica, que eu defendi lá no live, que é, a Virginia entrou no protocolo de Covid. Eu não sei o que se passou nesses últimos dias. E o time pode estar um pouco abalado, então Ohio pode aproveitar e, de repente, aprontar uma zebra. Assim, quando você pega um retorno desse de 3,80, você entende que os analistas não acreditam na possibilidade de zebra, porque o retorno é bem grande considerando um jogo normal. Mas, eu ia falar um palavrão, mas ferre-se os analistas e a gente vai seguir nessa posse de underdog de R$3.
Lembrando que essa Ohio que o Eric falou é aquela Ohio não, né? Eu tô complicado hoje. É a Ohio Verdinha, tá? Não são os Buckeyes.
Então, a conferência deles é a MAC. Então, de novo, a gente tá apostando no underdog. Não é tão violento quanto o nosso próximo aposta, que é bem mais divertida, mas a gente acredita nessa. Eu acredito nessa vitória de Ohio. E eu coloquei isso no meu bracket. A aposta do super underdog, que aí sim, para vocês terem uma noção, é uma aposta de R$3 e tem um retorno de 13. A gente está apostando contra. Eu não botei esse jogo no meu bracket. No meu bracket eu apostei no favorito. Então é Alabama contra Iona. Alabama número 2, Iona número 15. Alabama jogou super bem na SEC. Tem grandes possibilidades de até ganhar esse lado do bracket. Mas eu fui obrigado a entrar no mundo maravilhoso que a imprensa ia falar por uns 2 dias seguidos se o time do Rick Pitino ganhasse de Alabama. Então seria o caos na SEC. E é só nessa lógica que eu estou apostando. Eu não acredito muito nessa possibilidade, mas seria extremamente divertido se acontecesse.
Mas ao mesmo tempo também seria bem legal se Alabama passasse, né? Porque a gente fala só de Alabama no futebol americano, Alabama no basquete seria muito legal passar.
Mas imagina o resto, os outros torcedores da SEC como vão sofrer, né, cara? Tipo, uma coisa é aguentar o college football durante 4-5 meses ali. Agora imagina ter que aguentar Alabama o ano inteiro, né, cara? Se Alabama realmente virar uma força no basquete. Mas é legal ver essa mudança, como a gente falou na live. A grande força da SEC, que é a Kentucky, não está no tournament esse ano. E o Gators está com um time mais ou menos. Tennessee está com um time muito bom, que eu acho que vai incomodar. Mas vamos lá. Essa é a lógica de quando a gente faz umas apostas aí de underdog, tipo, tentar achar alguma coisa de valor. E imagina, se a gente acertar essa, dá para ir comprar uma lata de cerveja.
Pensando no fator esta. Mas pensando no fator. Oh, cacete! Eu não tô aguentando mais isso hoje. Mas pensando no fator extra quadra, extra campo, essa semana teve aquela notícia lá que a gente até conversou um pouquinho em off, que eu me confundi todo e na verdade caí numa fake news. Mas tiveram rumores de que o Rick Pitino estaria saindo de Iona. E iria pra treinar os Hoosiers, né? Então rolou esse rumor aí ele já foi pra imprensa e falou que não tô indo pra lugar nenhum não, eu tô aqui e é nóis. Você acha que isso vai abalar um pouco os jogadores e dane-se, ninguém vai jogar com vontade?
Ah não, cara, imagina, tipo, a oportunidade deles de poder estar no palco principal com um coach que tem um histórico gigantesco, acho que eles vão entrar com faca, metralhadora, granada. Eu acho que eles vão entrar com sangue nos olhos, na minha opinião. Falando nos Hoosiers, um outro boato que eu vi forte essa semana, que aí me estranharia muito, seria o Brad Stevens, né?
Dos Celtics, né? Realmente eu vi isso aí também. Achei bem engraçado.
E aí teria o fator família envolvido, de querer voltar para o estado de Indiana.
Uhum. Mas aí a gente pode apostar também. Você acha que ele sai do Celtics? Aposta nossa aqui.
Eu acho que... lembro que a gente lá, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, a gente apostou no Celtics para ganhar a divisão, pensando no, supondo que eles fariam alguma coisa antes do trade deadline. Esse time do Celtics, se não fizer alguma mexida grande, se não mexer uma peça, o Danny Ainge finalmente abrir mão de draft picks, e tirar o c*** da cadeira e realmente fazer alguma coisa, eu acho que o peso vai ficar grande, que eu não sei se o time sai do first round. Eu tô sendo bem honesto. E aí, eu sei que são dois empregos completamente diferentes, né? Mas, porque tem toda a questão de recruiting, que também é outro tipo de talento que você tem que ter no college, né? Mas ele já tem essa experiência, de repente ele gosta disso. Mas imagina sair da pressão de Boston, cara. Como um torcedor do Red Sox, eu sei como deve ser chato trabalhar lá com esporte, né? Porque a imprensa de Boston é um nojo. Então, cara, se Boston não fizer uma mexida antes do trade deadline e se eles não saírem do first round dos playoffs, eu botaria R$5 que sim, ele vai pro Rogers.
Legal. Interessante. Eu gosto dessa. Mas não é só a imprensa de Boston que é um nojo, não. Tem uns times em Boston também que são bem nojo. Mas enfim... eu queria terminar só com essa bela mensagem de que existem times em Boston que são um nojo. E aí já deixar um grande abraço para o nosso querido amigo Lukiba, torcedor de todos os times de Boston. É isso. Eric, foi muito bom conversar com você, foi muito bom estar com você e também foi muito bom apostar com você. Aquele efusivo abraço e a gente se vê logo menos.
Abraço, galera. Valeu.